Tudo é notícia. Bate e rebate.
Ralf de Carvalho, vamos bater uma bolinha.
Vamos bater uma bolinha e, ao mesmo tempo, saber das novidades que estão circulando. Então, bom dia para você, Wagner, bom dia para todo mundo. Para começar, o América ontem ganhou do Cuiabá, mesmo fora de casa, e subiu para a terceira posição com 55 pontos no G4 da Série B, onde está o Sport. Agora, a vitória do América impossibilita que o Sport, vencendo hoje o Botafogo, possa comemorar o acesso. Porque matematicamente o América Mineiro, o Curitiba e o Atlético de Goiás ainda poderão passar o Sport Clube do Recife. Hoje, às 14 horas, será operado o atacante Hernani Brocador. O Sport joga amanhã, o jogo do Sport é amanhã. Amanhã apenas duas partidas, hoje tem mais sete. Essa 35ª rodada, ela termina amanhã nesse campeonato da Série B. Está chegando perto. Depois dessa 35ª, nós vamos ter apenas três rodadas para completar. Está conosco na linha o diretor de futebol do Sport, Vandesso Lacerda. E o nosso papo é por uma questão também interessante. Na reta final, o Sport começa a perder jogadores importantes. Hernani Brocador, que vai ser substituído pelo Elton, mas o Charles não vai jogar no meio campo, mas o Charles é uma punição pelo terceiro cartão amarelo, é uma partida só. Mas perdeu Leandrinho com contusão e Pedro Carmona, que se esperava que ele fosse participar da partida de amanhã, mas ele, a exemplo de Leandrinho, não viajou com a delegação. Justo nessa reta, como é que a diretoria do Sport está encarando esse momento? Bom dia, Vandesso Lacerda.
Bom dia, Ralf. Bom dia à grande nação rubro-negra, aos ouvintes da Rádio Jornal, ao Wagner Gomes. Olha, Ralf, veja só, futebol, você conhece, você já tem uma rodagem longa nessa profissão, e você sabe que futebol tem fases inesperadas. Chega um momento que você não espera acontecer, tipo assim, uma lesão com um atleta e vai acontecer, caso específico de Brocador. De Brocador fez 30 e tantas partidas esse ano, não ficou uma partida fora por lesão. Então, chega num jogo, numa fatalidade, num lance sem violência, sem nada, ele se contundiu que está sendo operado. Aí você vem, Leandrinho teve um problema na panturrilha. Sandra teve um princípio de uma lesão, mas foi feito um exame, não foi nada demais. Charles, terceiro cartão amarelo. Norberto, seca alto. Então, isso é a composição do futebol. Porém, tem um alento. Quando você tem um grupo bem formado, um grupo com jogadores que pode substituir de imediato o titular, o suplente está pronto para exercer a sua função no campo, você tem um pouco de tranquilidade. É claro que você perde um fator importante nesse item, com a saída dos titulares, que é a questão do entrosamento. Mas treinam todo dia junto, todo santo dia, todos treinam juntos. Agora, como já diz o velho ditado, treino é treino, jogo é jogo.
Agora, Vandesso, você falou em Norberto, mas Norberto foi com a delegação, né?
Mas não vai jogar, vai jogar Raul Prata.
Ah, então...
Ele foi por causa desse desfalque geral que teve no grupo, inclusive levamos jogadores da base, né, como o Mikael, por exemplo, Vicente. Então tivemos que fazer o complemento do complemento para formar a delegação.
Eu vou dar um time aqui que provável com substituto, porque nesse caso são cinco
de
soco.
Cuidado aí, Paguto, não perdeu o emprego. Viu?
É bem capaz. Olha, Luan Poli, Raul Prata, o time seria, Rafael Thierry, Adrielson e Guilherme Lazzaroni. O meio campo, William Farias, Iago e Léo Arthur. E o ataque, Yuri, Elton e Guilherme. E se Elton for jogado no meio, Aliás, se Guilherme for jogado no meio, aí pode entrar Marcinho e no ataque.
Não. Fique com a primeira opção.
Fica com a primeira, né? Então, pro torcedor, já que Vandesso assinou embaixo, então Luan Poli, Raul Prata, Rafael Thierry, Adrielso, Guilherme Lazzaroni, William Farias, Iago, Léo Arthur, Yuri, Elton e Guilherme. E você acha que esse time agora, já que o Sport fez gordura e está com vento de cauda, esse time vai levar o Sport até o fim, né?
Não, veja só, primeiro nós fizemos aqui um exercício de escalação. Quem vai bater o martelo é o treinador, até porque você sabe que ainda vai ter um treino hoje, embora os jogadores chegaram de madrugada, mas na parte da tarde vai ter mais um treino, e pode não ter acontecer coisas que a gente espera que não aconteça. Agora, uma coisa é certa, nós temos plena, total e geral confiança nesses jogadores que vão entrar. Essa é que é a grande realidade, porque senão eles não estariam fazendo parte desse grupo de jogadores que estão aí. Então você não faz um grupo com 11 jogadores, você faz com 30, até porque tem o reserva do reserva do reserva, né? Por exemplo, goleiro, você trabalha com 4 goleiros, mas só na verdade está a expectativa de 2, o titular é o suplente. Zagueiro, a mesma coisa, nós temos 5 zagueiros, só jogam 2. E assim vai. Então, Ralf e a Nação Rubro-Negra, a confiança é grande, nós confiamos no grupo. Agora, futebol, como diz a redundância do futebol, só quando acaba, quando o juiz apita o final.
É verdade. Vandesso, obrigado por atender a Rádio Jornal. Eu vi que você está com astral alto, confiante, e vamos seguir em frente. Está faltando pouco.
E vai ser assim até fechar matematicamente os números da classificação.
Minha gente, nós estamos também com o presidente do Santa Cruz ao telefone, Constantino Júnior, e nós, de ontem para cá, tivemos uma notícia até com certo impacto, que foi a inclusão nessa prospecção que o Santa Cruz está fazendo na busca de um treinador, do nome de Alexandre Galo. Até porque, ultimamente, Galo não vem sendo treinador, vem sendo executivo de futebol, homem de negócios, mas é um treinador de Série A, daqueles considerados bons. Então, isso é uma ousadia do Santa Cruz. Bom dia, Constantino.
Bom dia, Ralf. Bom dia, pernambucano, especial torcida Coral. Ralf, na verdade o nosso executivo, né, Ney Pandolfo, que é quem está encarregado de fazer a contratação do nosso treinador, é quem tem entrevistado profissionais, é quem tem traçado o perfil dos possíveis, na verdade dos candidatos a treinador de Santa Cruz. E ele teve uma conversa com o Galo, ele é um cara que trabalhou com o Galo, né, jogou com o Galo no início da década de 90. Gosta de uma certa amizade, né, com o Galo. E teve uma conversa, na verdade. Agora são vários treinadores que foram soldados. Ele é um desses que teve essa conversa. Na verdade, até manifestou aí publicamente que se interessou pelo projeto, que achou interessante o projeto, falou da grandeza do Santa Cruz. Né, agora, claro, agora então, um âmbito interno para a gente conseguir discutir, né, melhor a condição desse treinador, né, do treinador que vai, dentro de pouco tempo, ser anunciado. Para que a gente traga um profissional que se encaixe, né, no perfil requisitado pelo clube. Então, a gente vem trabalhando, né, para que a gente seja o mais assertivo possível. A gente não pode se dar o luxo de errar, né, para a temporada 2020.
Constantino, eu tenho por certo que qualquer treinador que já tenha, digamos, uma imagem no mercado, um nome construído como Galo, ele ficaria reticente de aceitar uma Série C. Mas existem exceções. É como um São Paulo, um Fluminense, um time grande caindo para a Série C. O técnico vai pelo nome, pela grandeza do clube, não pela série. São as exceções. Mas aí entra o fator financeiro. Quer dizer, mesmo que o Galo tope, eu quero saber no seu íntimo, no seu sentimento, se você acha que o Galo pode ser uma coisa viável.
Olha, Ralf, o que para atender esses requisitos, na verdade, até para se iniciar uma conversa, é necessário que exista muita transparência, muita verdade, né, entre as partes. Né? E o clube tem, é claro que o Santa Cruz é um gigante, é um clube que tem ciência da sua grandeza para a série que está disputando. É, mas a gente também não pode botar os pés pelas mãos com relação, principalmente do lado financeiro, sabe, do orçamento que pode utilizar. O próprio Ney sabe disso, né, qual é o nosso teto, qual é o nosso limite, né. Mas é como você bem disse, né, o Santa Cruz, ele claro que desperta esse interesse, porque é um clube que tem uma que dá uma condição de estabilidade de trabalho aos seus profissionais. É um projeto interessante, que é um clube que tem buscado revelar atletas, né, e isso dá projeção ao próprio treinador. Né, e o clube que tem uma torcida apaixonada, que chega junto e que tem muita visibilidade, né, para que os profissionais que exerçam um trabalho aqui voltem ao mercado, ou que até se prosperem, vão saiam ganhando projeção dentro do próprio clube. Então, é uma condição inicial de que ele entenda esse momento financeiro, qualquer profissional que seja, para que se tenha um próximo passo, para que a conversa evolua. É importante que, claro que, entender a grandeza, né, o que significa trabalhar no Santa Cruz, mas também saber da realidade financeira, que a gente está disputando uma Série C que não tem cota, que tem dificuldades, é fato, né, mas apesar disso tem também um lado bom da grandeza do Santa Cruz, e que vai também lutar com o protagonismo na Série C. Às vezes você vai para uma Série B, mas você vai entendendo que vai lutar para cair, que vai, então assim, é complicado. Então às vezes a Série só não fala, né? Não fala por si só, por conta de que aquele clube vai projetar. Então a gente tem mostrado ao mercado, né, a condição do trabalho para 2020. É claro que ano a ano tem melhorado, né? Esse é o terceiro ano, vamos disputar essa Série C de forma sequenciada. Mas já 2019 já foi melhor que 2018, né? E a ideia é que 2020, né, eu digo questão de trabalho, de condição, que a gente tem uma condição melhor, né, mais tranquilidade para se trabalhar. Agora, claro, tem que transformar isso dentro de campo, né? Então, os profissionais que aqui estão precisam saber que se eu trabalhar muito, né, a gente vai compensar essa diferença orçamentária, né, com relação à Copa do Nordeste no Pernambucano, é trabalhando muito. Então, tem que pegar no batente e trabalhar duro para que a gente possa tirar, né, essa diferença dentro de campo. E trabalhando, então, os profissionais que aqui estão sendo procurados, estão sendo sondados, têm entendido esse recado. É, e aí por isso a gente espera até. É claro que o prazo máximo é o final da Série B, né, e quem sabe aí no final da próxima semana, uma ou duas semanas antes do final da Série B, pode ser anunciado, né, mas vamos ver bem o mercado, né, e certamente o profissional que aceitar, né, ele vai estar sabendo a realidade do clube, está sabendo tudo que se passa no clube, né, e certamente vai ter ciência, né, toda a realidade do clube para a temporada 2020.
Constantino, como última pergunta, você confirma, como o Ney Pandolfo também já falou, o Santa Cruz já ouviu mais de 10 treinadores, ou já contactou com mais de 10. O que foi que você detectou nessas conversas que faz com que o treinador não aceite de imediato, fique reticente? Qual o maior empecilho que você encontrou?
Não, isso não significa dizer que foram 10 negativas. Né? O Ney entendeu bem qual era a metodologia de trabalho a ser adotada para a temporada 2020 pelo Santa Cruz. E claro que ele não saiu, né, começou com 10, com 11, com 12. Então ele falou: ó, quero que você venha, fez a proposta. Não, mas isso foi um bate-papo. Primeiro, muitos desses, Raul, foram descartados pelo próprio clube. Pelo fato de, ó, vem cá, a metodologia de trabalho dele não está sendo adequada. É um profissional que na conversa já demonstrou que não iria utilizar muito a base. Aí algum outro já fala que, né, já teria uma projeção, ou que teria uma possibilidade de sair no meio do ano, porque tem uma perspectiva de trabalhar no exterior. Então esse já foi descartado. Então assim, não significa dizer que foram todos esses que declinaram no convite. Pelo contrário, eu acho que foi criada uma massa de informação. O Ney, de forma habilidosa, de forma inteligente, saiu conversando com esses profissionais, né, para a partir daí dizer: ó, vem cá, tem esse outro, esse pensa desse jeito, esse outro pensa desse outro jeito. Então, para partir dessas conversas, a gente identificar quem teria a maior identidade com o Santos. Então, não diria que foram profissionais que declinaram. Eu acho que o clube foi buscar massa de informação para partir dessas conversas, né, o Santos acabar fechando com um profissional que mais agrade, né, o que mais se aproxime do que a gente tem traçado aí como meta para 2020.
Tá certo, Constantino. Obrigado por ter participado aqui do Bate e Rebate, e eu espero que o Galo cante num terreiro pernambucano, viu? Um abraço.
Forte abraço, ó. Forte abraço, tudo de bom.
Minha gente, repetindo, hoje, nós vamos ter pela Série B 7 partidas, porque foi realizada uma ontem, das 10 partidas, a do América com o Cuiabá, que o América venceu por 2-0. 7 jogos mais hoje, aí vamos ficar com 8. E 2 jogos amanhã. Amanhã tem Operário e Bragantino e... Operário Bragantino é hoje. Amanhã tem Vila Nova e Guarani e tem Botafogo e Sport Clube do Recife. Era isso. Volta Wagner Gomes.
E Ralph volta ao meio-dia.
Tudo é notícia.